Pronto. Acho que estamos chegando aqui.
Chegamos ao vivo.
Estamos aqui?
Ao vivo aí? Vê aí, que eu estou em outras paradas aqui, não estou vendo aí.
Ao vivo, já estamos.
Está ao vivo, 27 minutos, isso mesmo.
Muito bem. Vamos lá. Já estamos com 35 visualizações aqui, ó. Queridos, boa tarde, início de noite. Espero que nossa live hoje seja bastante interessante. A gente vai falar de temas sensíveis. Na realidade, foi uma provocação que o Rafael me fez e eu fiz para a Jaques, e a gente resolveu falar a respeito disso. Esse monte de nome que eu acho que parte, eu particularmente, Valdemar, parte tudo da mesma coisa lá do princípio, né? Então, eu brinco dizendo que antigamente a gente falava que era distúrbio neurovegetativo. O pessoal fazia até vagotomia para distúrbio neurovegetativo. Antes disso, era considerado aí histeria conversiva. Aí depois vem estresse. Aí aparece o síndrome do pânico, depois aparece burnout, agora fadiga por compaixão. É tanto nome, mas no fundo, a impressão que a gente tem é que a base, a origem é sempre a mesma. Então, antes de eu passar a palavra para a Jaques e para o Rafael, a quem eu já agradeço de antemão e vou agradecer depois, pela presença e pela participação, eu quero, como forma assim, até de ampliar as nossas ideias e pautar um pouco tudo que nós vamos falar sobre todas essas questões, pânico, fadiga de compaixão, burnout, estresse, transtorno de ansiedade, né, generalizada, tal, eu queria passar 4 slides curtos com a fala de Jung. Depois a gente começa a conversar, tá bom? Então, assim, o primeiro slide é esse aqui. Isso está no livro 11/6, onde ele fala um pouco antes sobre o problema de Cristo. Esse livro 11/6 não tem parágrafos, então é muito difícil a gente situar. Uma paciente que me procurou só via no consultório do seu médico anterior o Deus silencioso, atrás de um sofá. Quando comecei a falar com ela, disse-me, atônita e quase apavorada, mas o senhor externa afetos? Externa até mesmo suas opiniões? Aqui eu quero fazer uma pausa. Eu tenho atendido alguns médicos e eles estão muito angustiados, e não por menos, porque os sistemas de saúde a que eles prestam serviço, são médicos jovens, estão exigindo que eles façam 4 a 5 atendimentos por hora. 4 a 5 consultas por hora para fazer uma anamnese, um diagnóstico e um prognóstico, e com detalhe, pedindo o mínimo possível de exame químico e menos ainda exame de imagem. Esse é o mundinho que a gente está vivendo. Aí ela continua. É evidente que eu tenho afetos e os mostro também. Nada me parece mais importante do que isso. É necessário considerar cada pessoa realmente como uma pessoa e tratá-la por conseguinte, segundo sua própria índole. É por isso que digo aos jovens terapeutas, aprendam o que há de melhor, conheçam o que há de melhor, mas se esqueçam de tudo quando se acharem diante do paciente. De forma equivocada, falam, né, nas mídias sociais, aquela frase que é mais impactante: quando esteja diante de uma alma humana, seja apenas uma outra alma humana, mas o literal que ele coloca é isso. Não há bom cirurgião só pelo fato de ter aprendido de cor o seu manual. Estamos diante do perigo de que a realidade seja substituída em nossos dias pelas palavras, pelos nomes. Isto nos leva àquela terrível ausência dos instintos no homem de hoje, principalmente no homem urbano. É, esse negócio ficou amarelo aqui porque eu não sei o que, que aconteceu, mas tá bom. Falta-nos contato com a natureza em seu estado puro. A natureza viva e palpitante. Só sabemos o que é um coelho ou uma vaca pelas revistas ilustradas, pelas enciclopédias, ou através da televisão, e depois pensamos que os conhecimentos realmente, mais tarde, porém, ficamos espantados ao verificar que os estábulos fedem, porque isto não estava nas enciclopédias. Só que Jung está falando isso há 80 anos atrás. Piorou muito, né? Ocorre algo de semelhante nos diagnósticos dos enfermos. Sabe que se a doença foi tratada pelo Dr. X no capítulo 17 e pensa-se a seguir que o principal foi feito, enquanto o pobre doente, infelizmente, continua a sofrer, né? Outra frase dele. Nós nos deixamos facilmente ofuscar pelas palavras. Substituímos a realidade por palavras. Falam-me sobre o mal ou o bem, pressupondo que eu saiba o que eles sejam em si. Mas não sei. Quando se fala do bem ou do mal, trata-se daquilo que alguém chama de bom ou de mal, ou que entende por bom ou mal. Fala-se, então, com grande segurança destas coisas, sem a certeza de que realmente são assim. Ou se aquilo a que se chama de bem ou mal se identifica realmente com a coisa em si. Talvez a visão do mundo de quem está falando não corresponda aos fatos reais, porque aquilo que é objetivo foi substituído por uma imagem subjetiva interior. Se quisermos entendermos a respeito de uma questão complexa, como do bem e do mal, é preciso partirmos do seguinte: o bem e o mal são princípios em si, e é preciso ter presente que um princípio existe muito antes de nós e se estende muito além de nós. Princípio. Terceiro, isso aqui no volume 11. Como as palavras substituem coisas, o que na realidade, como se pode notar, não conseguem, então assumem formas petrificadas, tornam-se extravagantes, estranhas, inconcebíveis, convertem-se naquilo que certos pacientes esquizofrênicos chamam de palavras de força. O indivíduo chega aqui no consultório e fala: eu tenho burnout, eu tenho pânico, eu tenho transtorno de ansiedade generalizada. Né? Eu tenho fadiga por compaixão, né? Na verdade, tudo isso está tendo ele porque ele quer ter isso, provavelmente, né? Surge simplesmente um mágico da palavra, pelo qual nos deixamos impressionar demais, porque aquilo que é estranho é tomado como algo particularmente profundo e importante. Nesse sentido, o gnosticismo nos oferece os exemplos mais instrutivos. Os neologismos têm tendência a se tornarem não só impressionantemente autônomos, como também a ocuparem um lugar daquilo que originalmente deveriam exprimir. A ruptura de contato com o inconsciente e a sujeição à tirania da palavra representam uma grande desvantagem. A consciência torna-se cada vez mais presa à sua atividade discriminadora e, com isso, a visão do mundo se decompõe em inúmeras particularidades, daí resultando a perda do sentido primígeno da unidade, indissoluvelmente ligado à unidade da psique inconsciente. Este sentido de unidade que dominava o pensamento filosófico sobre a forma da doutrina da correspondência e da simpatia entre todas as coisas, até mesmo em pleno século XVIII. Só hoje, após um longo período de esquecimento, retorna, ingressando no campo visual da ciência, graças à descoberta da psicologia do inconsciente e da parapsicologia, coisa que essa medicina baseada em evidência nega completamente. E, por fim, que o Ajax me trouxe agora, que eu não lembrava onde estava. A ciência é a arte de criar ilusões adequadas que o louco aceita ou recusa. Mas o sábio alegra-se com sua beleza ou com a sua riqueza de sentido, sem estar cego para o fato de que são véus e cortinas que escondem a escuridão abissal do desconhecido. Todas as coisas são como se fossem. Coisas reais são efeitos de algo desconhecido. É isso. Bem-vindo a Jaques e Rafa. Eu acho que a gente tem um bom introit aqui para a gente começar a nossa live. Obrigado, obrigado à audiência e vamos que vamos. Diga aí...
Rafael, primeiro, que você puxou o tema com o
Valdemar. A gente muda a ordem alfabética.
Não, eu estava propondo o Rafael primeiro, porque ele puxou o tema com você, então ele já entra na sequência. Vai lá, Rafael.
Bora lá.
E ele é o cara que mais conhece Burnout.
Especialista
em Burnout.
Não, a gente começa a falar muito dessas coisas, começa a se achar dono do negócio, né? É um perigo isso, né? E tem tanta coisa legal para falar, e por isso que eu gostei dessa live, porque dá para a gente discutir não só Burnout, mas ampliar a percepção de Burnout. Mas esse tipo de incômodo diagnóstico parte muito especial, Ajax, por conta dos ensinamentos que você trouxe para a gente ao longo dos anos aí do IGEP, né, de olhar para as patologias pelas suas dinâmicas e não pelo diagnóstico e tal. E aí eu até no congresso, no último congresso do IGEP, eu fiz uma palestra com o Valdemar, que nós falávamos sobre ciência. E eu vou começar aqui minha fala usando o mesmo exemplo que eu usei lá, pode ser que sou repetitivo para quem viu o congresso, mas acho que é uma fala interessante. Tudo começou quando eu estava participando de uma rede social, que eu acho que nem existe mais, enfim, que uma menina fez uma pergunta assim: olha, eu tive burnout, mas eu... E aí eu estava com isso e tal, e saí da empresa que eu trabalhava. E aí fiquei, logo que eu saí da empresa, eu me senti bem e tal, mas passou um tempo, X, e de repente todos os sintomas voltaram, mas eu não estava trabalhando, eu estava em casa, estava vivendo a vida e tal. E aí, eis que veio a resposta da pessoa que estava conduzindo lá a conversa, ela falou assim: olha, o burnout, ele é só do trabalho, então, se você está sentindo isso na sua casa, etc e tal, você tem que investigar, talvez seja uma ansiedade, talvez não sei o que, não sei o que, mas o burnout só pode ser do trabalho. Aí eu falei: meu Deus, né? Que preciosismo classificatório, né? Aí mas, assim, começou a minha angústia, né? Só para introduzir nossa fala aqui.
O profissional foi pouco criativo, porque ele podia estar falando que é o trabalho doméstico que está atrapalhando a vida dela. E é trabalho também, o Rafa.
Pois
tudo
é.
Tudo é trabalho. A vida é trabalho.
Né? Muito bom, muito bom. Primeiro, agradecer aí ao convite, né? E essa possibilidade de estar discutindo. É um tema que, de fato... me toca muito, eu acho bastante importante, né? E aí eu acho que as citações que o Valdemar fez são fundamentais, né? A maneira como a narrativa junguiana nos propõe olhar e atravessar os diagnósticos, e eu diria que o Hillman, o James Hillman, que é da psicologia arquetípica, ele tem umas falas que eu acho que são fundamentais nesse sentido. A psique cria, a psique é criativa. E ela não cria só coisa bonitinha, ela não cria só obra de arte, né? Música, ela cria dragão, ela cria doença, ela cria, porque ela precisa de um lugar para falar daquilo que, para um determinado estilo de consciência, um determinado padrão de valores, é vivido como errado, ruim, ameaçador. Então, a psique criará inúmeras doenças. A gente olha a evolução, como o Valdemar disse muito bem, veja, o número de categorias que existiam no final do século XIX era 2, 4, depois 8, nós temos 450 categorias, e qual o problema? Que a psique é criativa, ela vai continuar criando categorias, assim como ela vai continuar produzindo. E quanto mais a consciência achar que o grande objetivo é eliminar o inimigo, eliminar as categorias, quanto mais a consciência reza, mais assombração aparece. Nós vamos ter que olhar para a assombração e atravessar a assombração. E esse é um ponto muito forte, porque acho que a gente vive num momento onde a perspectiva objetiva, né, empírica no sentido objetivo mesmo, abstrato, ela domina o cenário de maneira muito grande. E não há outros aspectos para serem olhados. Então, eu diria que a gente poderia aprofundar a partir do que o Valdemar trouxe, pensando nessas palavras e categorias como manifestações de uma perspectiva abstrata na consciência. E como que a gente pode atravessar essa perspectiva, acho que pode ser o nosso desafio aqui, a nossa possibilidade, né?
É um desafio mesmo, né? Porque quando eu comecei a atender, há 40 anos atrás, o que a gente falava era a tal do DNV, que era o distúrbio neurovegetativo em função de estresse. Naquela época, o estresse já tinha ganhado dois nomes, né? Auxiliares, porque, no fundo, todo mundo sabe que estar vivo é, de alguma maneira, administrar o estresse, né? Ou seja, você garantir a biosobrevivência, o trabalho, levantar, produzir, conquistar coisas, lidar com o dia a dia, correr risco de assalto e tudo mais é estressante como um todo. Só que algumas pessoas conseguiam transformar isso em movimento e crescimento, e outras se destruíam. A partir de então, surgiram lá dois termos que hoje, atendendo médicos recém-formados, eles não conhecem essas palavras, o que eu acho bom até. Mas, assim, é o distress e o eutress. Então, o distress é o estresse que provoca a doença. E o eutress é o estresse que é a adversidade que provoca evolução e crescimento. Então, eu sempre brincava dizendo, eu sou um eutressado, porque eu encaro as adversidades, evoluo e cresço e não adoeço. Não sou destressado. Mas aí a coisa do DNV para o estresse, né, aí a coisa foi ganhando outros nominhos e foram ganhando outras categorias e subcategorias. Mas, no fundo, quando eu converso com os psiquiatras, como o Ajax, né, e pergunto, mas e qual é a forma de tratar? Não muda muita coisa, né? Ou seja, na base é sempre dar lá um ansiolítico, dá lá um antidepressivo e seguir adiante. Mas o que está por trás? Aquilo que o Jung está falando o tempo todo. Não é o que você faz. E nem, né, o sentido daquele fazer. Se aquele fazer tem um sentido ou não tem um sentido. Né? Se tem um sentido, não vai te provocar o adoecimento. Agora, se não tem sentido, adoece. Isso é o que acontecia também quando a gente falava em LER, né, que era lesão por esforço repetitivo, depois virou DORT, né, que é doença ósseo-articular relacionada ao trabalho, mas no fundo não tem nada a ver com a mecânica da coisa, e sim com a alma que está ou não está naquele fazer, não é isso?
Ô, Val, me faz lembrar essa sua fala. Eu sou um dos que não conhecia o termo eutresse, de estresse. Isso eu aprendi com você, né, na nossa conversa.
Você é jovem.
É, deve ser isso. É. Mas me faz lembrar um termo que também parece que está saindo de moda agora, já tem um outro substituto para ele que eu não sei qual que é. Mas era o tal do mundo VUCA, que eu também não vou lembrar das siglas, mas assim, volátil, incerto, alguma coisa e ambíguo. E isso ganhou uma fama grande no mundo corporativo na primeira década aí dos anos 2000, e agora já, acho que já está mudando, né? Mas é interessante, né? Porque, porque o mundo agora é VUCA, então nós temos que lidar com isso, aquilo, outro. Pois eu fico imaginando como era a vida na Idade Média. Será que ela não era VUCA? Assim, só mudou o estilo de VUCA. Será que ela não era ambígua? Será que não tinha estresse? Será que não tinha volatilidade? Né? De outra maneira, com uma outra cara, de um outro jeito. Então, eu penso que toda essa discussão que se tem na contemporaneidade, especialmente na psiquiatria, que o Ajax pode aprofundar melhor isso, mas essa necessidade de uma hipercategorização patológica, eu acho que tudo bem, a gente pode ter algum ganho sobre isso, mas essa hipercategorização, por um lado, revela um certo medo de lidar com a psique, né? Uma vez que a psique ela está sempre antes do conceito, né? O conceito ele vai vir depois. E assim, essa tentativa de ter conceituação, categorização, é para poder tentar vencer a psique, como se a consciência quisesse vencer o inconsciente, alguma coisa assim, né? E isso não vai acontecer. E, por outro lado, é uma fantasia de que a gente está conhecendo mais a psique, né? E eu tenho a impressão que a psique é sempre um vir a conhecer, né? Não sei se a gente vai conseguir alcançar a totalidade de conhecimento, né? Isso é uma discussão maior que a gente pode ter. Mas, de qualquer forma, essa hipercategorização acaba colocando aqueles que trabalham na área da saúde mental, mais especificamente, atrás do conceito, se defendendo pelo conceito, pela categoria psicopatológica, do que entrar em contato com a alma humana, como Jung sugere. Que assim, não importa se esse burnout está acontecendo no trabalho, se ele está acontecendo porque você está na fase pré-vestibular, se você está no estresse porque tem um filho recém-nascido que está exigindo de você, você está com poucas horas de sono. Assim, tá bom, o nome que eu vou dar pode mudar, mas isso realmente faz diferença em termos de contato com a alma humana? É, tenho minhas dúvidas. Diga aí, Ajax.
Eu acho que tem vários pontos aqui importantes para a gente colocar. Primeiro, acho que está muito claro. As doenças nascem, crescem e morrem. Né? Aparece doença, porque a psique é criativa, ela cria e ela destrói. Não tem nada demais nisso. Agora, uma coisa como eu olho, o Jung nos fala o seguinte, veja, diante da participação misteriosa no mundo, quando você está em contato com o mundo, a consciência pode se assustar. E ele fala, a consciência utiliza um mecanismo de defesa mágico, que é a abstração e a criação de conceitos. É interessante isso, porque ele fala, a ciência se baseia num procedimento mágico. Qual é o procedimento mágico? O mundo está em constante mudança, constante modificação e com infinitos significados. A consciência abstrai uma série de características, aglutina e fala, eu sei o que é. Como se a consciência pudesse parar o mundo. Como se a consciência pudesse saber o que é o mundo. E ele continua dizendo assim, veja, não tem nada de errado com a abstração. A abstração nos produz ciência, cultura, conhecimento. Nós não vamos querer ser contra a abstração. E nem os conceitos. O problema não é a gente ter abstração e conceito. O problema é se a abstração se tornar mais real do que a vida. E aí eu pego o exemplo que eu uso sempre do Nietzsche, da folha, né? Você chega a um conceito de folha abstraindo conceitos de várias folhas. Um dia você vai usando tanto esse conceito que você começa a achar que o conceito é mais real do que a folha. E o dia que uma folha não couber no conceito de folha, você vai dizer que ela não é folha. Porque o conceito se tornou mais real do que a folha. Esse é um procedimento que a consciência faz. E não há nada de errado, o problema é dominar. O problema não é nós termos vivendo num período onde a abstração ganhou uma dominação, é não ter mais alma. O sujeito chega dizendo, eu sou um deprimido, eu sou isso. Não importa como é que você está vivendo. Como é que isso acontece? Como é que você sente? Qual é a sua experiência de alma? Qual é a sua experiência de vida diante disso? As pessoas chegam para mim e contam a história objetiva da vida. Porque eu nasci tal, depois meus pais se separaram, depois aconteceu isso, depois teve uma violência, depois teve isso aqui. Tudo objetivo. Peraí, não tinha ninguém vivendo ali? Aquela experiência não estava acontecendo, não ressoava, não havia uma alma vivendo aquelas coisas? Ou só o que importa é a descrição objetiva dos fatos? E isso é muito interessante. Se a gente tiver tempo, eu vou pegar lá, por exemplo, transtorno de ansiedade generalizada e veja a descrição do DSM-5, ela é perfeita do ponto de vista abstrato e objetivo. Cadê a alma ali? Essa me parece a questão importante. Não se trata de nós fazermos uma cruzada contra a objetividade, contra as categorias, ou contra nada disso. Agora, aonde é que vai ter espaço para a experiência vivida? E a experiência vivida, o Jung nos diz, a experiência de cada um de nós, ela é inefável e inominável. Jamais conseguiremos colocar em palavras nada do que nós vivemos singularmente. Isso não quer dizer que a gente vai parar de usar as palavras, mas nós sabemos que vamos errar. E isso nos ajuda a ir errando. Vai lá.
É um problema, né? Porque, na verdade, quando a gente fala cadê a alma, no fundo, o que existe é um grande projeto para negar a alma. Porque a alma incomoda, a alma atrapalha. A alma te leva para a falta de controle. Diante da ilusão que a consciência tem, que controla. Porque a consciência tem uma ilusão de que controla e de que é contínua. E ela não é nem contínua, nem controla nada. Por isso que vem o descontrole na forma de transtorno de ansiedade generalizada, de síndrome de pânico, de síndrome de burnout, de fadiga da compaixão, né? de distúrbio neurovegetativo, e uma porrada de outros nomes que vão dando, porque é a criativa mesmo. Porque o nome, por outro lado, dá a impressão que agora eu sei o que é, agora eu tenho controle. Mas não controla porra nenhuma, mas agora eu sei. Ah, Jaques, eu sei o que você tem. Eu pensava que você tinha burnout, mas o que você tem é fadiga da compaixão. Está resolvido o teu problema. Agora você fala, e o que eu faço com isso? Bom, aí é uma outra questão. A gente vai começar com esse remédio e tal, mas não foi o mesmo remédio que o senhor me deu por conta do burnout? Não, mas é diferente agora, né? Porque agora eu sei que você tem a fadiga da compaixão. É um negócio muito complexo esse, né? Porque tudo fica dentro de uma grande fantasia do poder, do controle, da continuidade e da negação da alma. O buraco está mais embaixo, porque quando a gente está falando de alma, a gente está falando de algo que a grande maioria desta ciência redutiva, causal, baseada em evidência, veementemente, porque isso é metafísico, isso é subjetivo, isso é espiritual, não tem nada a ver com a matéria, não, e aí fica uma encrenca danada, ou seja, a gente está num movimento onde a grande maioria das pessoas estão se tornando autômatos, cuidando de autômatos, não é isso?
O Val, e a Jax também, eu não sei se de repente carece uma explicação do que é a fadiga da compaixão, porque esse já é uma categoria relativamente nova, eu mesmo não conhecia também. Então, talvez assim, que estão entendendo aí por fadiga da compaixão? Acho que é uma coisa meio nova.
Vou deixar para o Valdemar falar isso, mas eu vou levantar algumas outras questões em cima do que o Valdemar falou. Você tem toda a razão nessa questão do controle, mas eu diria que tem, além da questão do controle, tem um outro fator que é fundamental. É porque o Jung diz, a alma é o complexo funcional que nos põe em contato com os objetos internos, com a experiência vivida. A alma é essa, ou seja, ele é uma função de nos colocar em contato com o interno, com o profundo. Ele não se submete a categorias. A experiência de alma é uma péssima mercadoria. Veja, não é à toa que os códigos se afastam da subjetividade. Veja, nós chegamos a esses códigos depois do DSM-3 porque os códigos anteriores, que levavam em consideração várias coisas, tinham baixíssima fidedignidade, confiabilidade, validade. Por quê? Porque eles dependiam muito da subjetividade. Então, o que acontecia? Os diagnósticos tinham baixíssimo valor de mercado. Após o DSM-3, com o aumento da objetividade, eu posso contar, contabilizar, fazer. Isso vira um bom mercado. Mercado para vários campos, né? para a indústria farmacêutica, e não só para a indústria farmacêutica, para profissionais de saúde e muitos outros, né? Então, uma coisa, a experiência de alma, ela tem alguma coisa aqui que é muito anticapitalista, porque ela não submete à forma de mercadoria. Como é que esse sujeito está vivendo aquela situação naquele momento? Isto não vai se repetir, porque isso é experiência singular. Então, aqui é uma questão importante. E outro ponto que o Waldemar levanta é a questão do que a gente chama de remédio, né? Eu costumo dizer, o maior remédio é a vida. A vida é o maior remédio porque atrapalha toda a unilateralidade da consciência. E uma medicação só funciona como remédio quando ela atrapalha a unilateralidade da consciência. Se não, ela vira droga. A mesma medicação pode funcionar para um sujeito como remédio ou como droga, dependendo do contexto, da situação e dependendo como o sujeito vive aquelas coisas. E remédio pode ser um monte de outras coisas que a gente faça na vida, a própria vida, desenhar, pintar, enfim, um monte de outras coisas que, inclusive do ponto de vista empírico e objetivo, tem ação cerebral tal qual substâncias medicamentosas têm. Então, a questão toda me parece um pouco como a gente resgata como é que aquele sujeito está vivendo na sua internalidade, mas não para eliminar a sua adaptação externa. Não, as personas são tão fundamentais quanto a experiência interna. Então, como é que esse balanço vai acontecendo, né?
A questão que me parece é que não, contemporaneamente, né, não tem, é como se buscássemos, né, enquanto sociedade, um anestesiamento para a dor. Eu não quero sentir dor. Então, eu quero ser totalmente adaptado a esse mundo externo, eu quero ser totalmente capaz de aguentar a intempérie, mas sem ter que pensar sobre ela, sem ter que sofrer por ela, sem ter que absorver ela de alguma forma, e sem ter consciência de que talvez eu seja, inclusive, um dos criadores dessa mesma intempérie a qual eu me queixo. É, acho que isso é interessante, né?
Eu perguntaria quem em mim produziu isso, né? Quem? Quem em mim nessa história?
Isso é legal, né? Quem em mim, né?
Quem em mim produziu essa história? Porque tem um lado fazendo isso, tem outro lado sofrendo. Eu não sou só o lado que faz isso, não, que quer adaptar, e não sou nem só o lado que sofre. Eu sou todos esses lados, né? Sim, na integralidade.
Quando a Jacques trouxe a fala, né, do indivíduo falando quem eu sou, e aí ele traz tudo uma coisa. E onde está ele naquela descrição toda, né? Eu sempre digo assim, olha, a gente tem que ter consciência do quem eu sou, e o quem eu sou é o mais fácil de tudo, porque é a bio, né? É o currículo, né? O que eu sou já começa a complicar, né? E para que eu sou? Aí complica mais ainda, né? Ou seja, quem eu sou, o que eu sou e para que eu sou, né? E quantos de mim estão, de alguma forma, de acordo com aquele que eu acho que eu sou? E aí complica um pouco mais a história, né? Então, eu acho que isso é muito legal, que a gente trabalha nesse caminho do autoconhecimento. E só para responder a pergunta do Rafa, fadiga da compaixão, no começo, tudo estava no bojo do burnout. Depois virou a fadiga da compaixão para aqueles indivíduos que trabalham na área, sei lá, da assistência social, da enfermagem, da medicina, do sacerdócio, nas profissões de ajuda, de compaixão, literalmente. Vocês sabem que há 20 anos atrás, exatamente, eu fui chamado para fazer um trabalho lá no Hospital Emílio Ribas, porque estava tendo uma quantidade enorme de profissionais de saúde da área dos cuidados paliativos. O Emílio Ribas era a referência, o primeiro grupo de cuidados paliativos do Brasil, em hospital público. E eles todos adoecendo. Era uma equipe multidisciplinar e todos muito doentes. E eu desenvolvi um programa lá chamado Cuidados com os Cuidadores. E quando eu comecei a trabalhar com esse grupo, eram médicos, assistente social, capelão, enfermeiro, fonoaudiólogo, nutricionista, e um monte de psicólogo, eu comecei a fazer uma avaliação e percebi que todos estavam muito doentes. E na minha época lá, para mim era tudo estresse, né? Não tinha esses nomes todos, porque eles não estavam dando conta de lidar com os filhos dos primeiros aidéticos que nasceram com HIV positivo. Ou seja, os jovens que em 84, 85 nasceram de pais, né, com HIV, que viveram 20 anos com a doença e estavam morrendo. Era um monte de vida não vivida. E todos eles estavam adoecendo de ver aqueles jovens morrendo, porque ainda não tinha todo aquele arsenal que nós temos hoje, não dando conta de ver. Porque é triste ver uma vida não vivida, um jovem de 18, 19 anos, que nasceu já com HIV e está morrendo. E eu não tinha esse coringa na mão para falar: ah, o que vocês têm é fadiga da compaixão. É, se eu soubesse, eu já estava 20 anos atrás, eu não tinha isso. E a gente foi trabalhando isso. E naquela época eu comecei a fazer uma distinção entre empatia, simpatia e antipatia. Deixando claro que eles tinham que ter, sim, um acolhimento empático, que é ter sensibilidade ao patos do outro. Se bem que os jovens que estavam morrendo estavam muito mais saudáveis do que os profissionais de saúde que estavam cuidando. É um detalhe. Parece que eles estavam muito mais capacitados para lidar com o destino deles. É, mas que eles tinham que ter empatia, mas não simpatia. Porque a simpatia é entrar em sintonia com o patos do outro. E aí você sofre junto. E aí você tem que cuidar exageradamente do outro, porque, no fundo, você está querendo cuidar de quem? De você mesmo. Você está projetado lá. Então, na minha visão, a fadiga da compaixão, no fundo, é isso. É esse profissional de ajuda que está obstinado em ajudar o outro, porque, no fundo, ele quer se ajudar através do outro. E aí ele não dá conta e adoece. Tá? É, esta é a minha leitura sobre este nome, fadiga da compaixão. Né? Então, é um estresse exagerado, porque o cara tem que fazer o outro se curar. Isso é um absurdo, né? Eu não tenho que fazer ninguém se curar, né? Porque cada um tem o seu caminho. Eu só estou aqui dando para o indivíduo, para o outro, recursos para compreender o que é cura, o que é doença, por que ele está nessa, para que ele está nessa, o que ele pode fazer diante desta realidade que ele está.
Né? E assim, o que é interessante é que, ao meu ver, em termos de dinâmica ampla, né, da fadiga da compaixão, eu não consigo diferenciar para o burnout. É, e também não consigo diferenciar do método de tratamento na perspectiva junguiana para alguém que tem burnout. Né?
Ou então, assim, pânico ou estresse.
Exatamente, exatamente.
Tudo muito próximo, não é?
Tá tudo próximo ali, né?
Agora, atravessa a fadiga da compaixão. O que ela está dizendo para a gente? Qual é o sintoma descrito? Eu fui até dar uma olhada, porque eu também não conhecia esse diagnóstico, porque não é diagnóstico classificado no CID-1-DSM, mas tudo bem, não tem problema.
Mas vai virar, o próximo vai ter, Jacques, certo?
Não, pode ser, mas veja, vamos lá. Ele está dizendo, veja, um dos sintomas é frieza, insensibilidade. Ora, veja, esse sujeito, ele é hipercompassivo ou ele tem frieza e sensibilidade? O sintoma está dizendo o quê? Que ele precisa conversar com o quê? Com a frieza, com a insensibilidade. Quanto mais crescer na consciência a dominação de que eu tenho que ser empático, ou pior, simpático, ou qualquer outra coisa, eu não converso com o sintoma. Quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Se eu não conversar com a frieza, com a indiferença, com o cansaço, com essas coisas que são a descrição sintomática, eu continuo lá. Então, é uma ótima oportunidade quando o sujeito se queixa da fadiga da compaixão. Que bom! Tem um lado seu que está sofrendo com a frieza, com o distanciamento, com isso. Mas, escuta, e esse lado que fica te cobrando isso? Ah, não, esse lado sou eu, porque eu sou uma pessoa muito empática, simpática, compassiva, não sei o quê. Ah, é você que decidiu ser assim, é? Você consegue parar de ser assim? Não, não posso, porque eu vou deixar de ser eu. Ah, você queria continuar sendo o mesmo o resto da vida. E se esse negócio que você acha que é você dominou a sua vida? E outros sentimentos não podem existir? Quer dizer que não pode sentir frieza? Não pode sentir distanciamento? Ah, bom, então agora eu decido que sentimentos eu vou ter, que emoções eu vou ter. Alguém lá decide que sentimentos vão aparecer na vida da gente? Ah, eu vou ficar feliz agora. Ah, não, agora eu vou ficar triste. Agora eu vou ter frieza. Agora eu vou ter compaixão. Por acaso, é papel da consciência ficar decidindo? Consciência é um campo onde ela vai ter que conversar com essas coisas. Claro, se você entra com a medicação que ou faz procedimentos outros que tentam eliminar o sintoma, você pode tentar eliminar a briga entre os dois. Isso pode facilitar, de fato, a tensão entre a briga. Mas tem que conversar com o sintoma. Não tem remédio que vai conversar com o sintoma. A consciência tem que descer na barriga da baleia e conversar com o dragão. Vê se o ego gosta de conversar com o dragão. Não gosta, não, porque o dragão é um bicho brabo, né?
Mas dragão é que não existe, falar, né? Achar que o dragão não existe. Você já está alucinando, cara. Que porra é essa de dragão? Que
porra é essa?
E outra coisa, né? É essa fantasia que o indivíduo tem. Eu tenho o quê? Quem é que tem? Por que que tem? Para que que tem? Né? O que que esse ego está aí? Né? E por que que ele está tão voltado para o outro? Né? É talvez para fugir dele mesmo. Né?
Eu diria que se a gente pegar as categorias que estão lá no CID-DSM, eles têm critério. E os critérios são, do meu ponto de vista, para defender o ego individualista, o ego inflado. O ego não deve sofrer, critério de doença. O ego tem que ser livre, autônomo, independente, autodeterminado. O ego não deve ser disfuncional. O ego não pode ter prejuízo. Veja, os critérios são todos de como você protege valores e um estilo de vida. A doença não é só uma maneira de tratar algo errado. A doença é uma forma de preservar valores e uma forma de vida. Não é à toa que nós temos 450 categorias de doença mental. Nós vivemos um momento de um período histórico de um ego inflado, individualista, onde os valores são propriedade privada, disputa de mercado, enfim, todos esses valores neoliberais que a gente conhece. Isso vai produzir, a psique vai continuar produzindo mais categoria para ver se esse ego desce, né? Volta para a Terra, porque resolveu virar Deus. Todos os atributos de Deus foram transferidos para o ego. Você tem que ser Deus, você tem que ser livre, autônomo, independente, autodeterminado.
E o problema é que esses atributos que foram transferidos por ego, para o ego, também estão sendo, de alguma forma, assumidos por muitos médicos que ficam dando medicação para fazer o quê? Né? Fazer com que o indivíduo deixe de fazer isso, passe a fazer aquilo tal, sem dar para o indivíduo o autoconhecimento que vai ser libertador. Né? E aí a gente
entra num grande jogo. O médico está tão tomado por esses valores inconscientemente quanto o indivíduo. Então, ele faz achando que ele está ajudando. Não, eu vou te ajudar a ser mais livre, mais autônomo, mais independente, a não sofrer, a não ter fracasso, a não ter prejuízo, a não ter insuficiência. O médico não está agindo de maneira hipócrita e nem está agindo de maneira maldosa. Ele está a serviço de uma grande epidemia psíquica.
É um grande condicionamento, né?
Um grande condicionamento que a gente é treinado.
Voltado com o comportamentalismo, né? De acordo com aquilo que interessa uma entidade chamada mercado. E aí a gente segue adiante. Né?
A entidade chamada mercado, ela se baseia no princípio da mercadoria, que é isso que ele está falando, desses equivalentes que conseguem contabilizar. Mas a experiência de vida, a experiência de alma, não é mercadoria. E aí, isso é um problema. Porque não cabe. Já,
não é mercadoria, mas vai virando mercadoria. Eu tenho uma expressão que eu tenho utilizado ultimamente, que é o chamado autoconhecimento de prateleira, né? Como se você fosse lá no supermercado, olha, eu quero esse aqui de 200 gramas, né? E aí a coisa vai tudo se transformando em máquina. Como a gente vê até a própria distorção, expropriação do pensamento junguiano com essa coisa de 12 arquétipos. Antes era com os tipos, agora está com os arquétipos. Daqui a pouco inventa uma nova, assim, né? Porque o sujeito ele quer descobrir qual que é o arquétipo que rege a vida dele. Porque quem sabe, ele descobrindo esse suposto arquétipo regente, todos os problemas serão resolvidos. Afinal de contas, eu não quero sentir dor, não quero sentir medo, não quero sentir angústia. Então, isso é um problema grave, né? E aí o sujeito chega no consultório sentindo tudo isso e fala, olha, mas eu quero voltar como eu era antes. Mas é que se você voltar como você era antes, você vai chegar no mesmo lugar que você chegou. É, se está acontecendo isso, é exatamente para você ter uma conversa muito franca com você mesmo nessa história toda. E eu achei muito legal quando você falou da questão da fadiga da compaixão, né, da frieza e tal. Que é essa história de que é a questão de trazer a sombra para participar, né? Acho que o Eric Norman, quando ele fala ali no Ética na Psicologia Profunda e Nova Ética, ele é brilhante quando ele faz essa ampliação. E também me ocorreu, bom, o Jung faz isso o tempo todo no Livro Vermelho, mas tem uma parte mais específica que ele está ali conversando com a alma e com o vermelho, que ele fala assim, mas por que você está aqui? Ele fala, ah, eu tenho que estar, porque se eu não tiver, eu perco minha freguesia, né? Alguma coisa assim que o vermelho fala para o Jung, né? Que é a sombra. Se a sombra tem que participar, a sombra tem que vir. Mas o que acontece na contemporaneidade? É negação da sombra em cima de negação da sombra. E aí a coisa... Só que assim, a sombra vai se manifestar sim ou sim. É, não, ela não depende da consciência para se manifestar. Só que aí, quanto mais a consciência resiste a essa manifestação da sombra, tanto mais essa manifestação da sombra parece patologia, né? Parece patológico. Então, acho que aqui está a grande questão, né? E quando a gente vai para o sistema... E aí, putz, mas como que a gente resolve isso? A discussão vai longe. Mas é todo um modelo de um pensamento contemporâneo que tem que ser questionado, né? Não é simplesmente, ah, todo mundo vai para análise, né? Eu não vejo como dessa forma tão, tão simples. Mas é todo um pensamento contemporâneo que tem que ser questionado. Porque, na verdade, o senso comum é isso. Eu tenho sintoma, elimino o sintoma e aí eu tô bem, né? Só que a gente sabe pela experiência junguiana que não é bem assim. Que, na verdade, tem outras coisas por trás que vão querer sempre participar dessa festa que a consciência insiste em querer ser dona dela, né?
Até porque a gente sabe muito bem, e isso no curso de psicossomática é a base, o sintoma é um caminho do autoconhecimento. O sintoma é um oráculo que se abre. E eliminar o sintoma sem dar para o indivíduo uma reflexão para entender simbolicamente o sentido daquele sintoma, aquilo que fez ele cair, né? Simpitoses, né? Produziu a queda, para ele entender, talvez, que ele está num caminho equivocado, sem propósito, sem sentido, ou com um propósito muito voltado para essa, né, monoteísmo da razão, da consciência unilateral. Isso é muito raro acontecer dentro deste padrão que a gente tem de saúde, que é só eliminar o sintoma. E aí você elimina o sintoma, não deu autoconhecimento, o que vai acontecer? Vai surgir um sintoma pior, né? Natural, né? Porque o self, ele quer ter coparticipação. Na verdade, ele quer que o indivíduo o veja, o inclua na vida. Porém, para isso vai fazer com que o ego fique diminuído. E o ego não quer ficar diminuído diante do céu. O ego quer ser o I'm the best, fuck the rest. Né? E aí vai acontecendo toda a consequência do I'm the best, porque o resto que vai, né, sofrer é ele próprio. Não é isso? É um problema. Mas, assim, você me deu uma ideia com os 12 arquétipos. E a gente podia até estar criando, a gente podia criar um projeto desse, do complexo da prosperidade e da riqueza. Como ativar o complexo da prosperidade e da riqueza? Porque o complexo é muito mais interessante, porque no complexo tem vários arquétipos contribuindo. Então, é melhor, né? Vocês não acham?
É uma boa mercadoria, viu?
Hã?
Mas você monta uma boa mercadoria.
Então, mais um produto novo, olha aí.
A mercadoria para vender no mercado. Como ativar o complexo da prosperidade e da riqueza? Ative o complexo da prosperidade e da riqueza. Tudo bem,
mas depois você vai ter burnout. Eu acho que esse nosso tema é importante.
Estresse, está aqui mais aí.
Os médicos, os psicólogos e os profissionais, eles são treinados para pensar desse jeito. Nós vivemos imersos no inconsciente coletivo. Nós vamos respondendo a essas coisas e, a maior parte das vezes, quando a gente vai sendo conduzido de maneira inconsciente, isso nos conduz de maneira muito mais poderosa. A maior parte dos médicos não está querendo sacanear com os pacientes quando passa a prescrição e não escuta. Ele está respondendo a um ensinamento do que ele foi treinado a fazer. E não é à toa que depois o outro lado dele sofre. Agora, se a gente não sair do monoteísmo da consciência e perceber que em nós tem mais do que eu, que tem um lado que foi treinado, mas tem o outro que sofre, tem isso aqui, fica muito difícil atravessar essa história. Porque as escolas estão formando os médicos, estão formando os psicólogos. E o mercado absorve quem funciona e responde de acordo com a mercadoria. Ué, meu, percebe? O trabalho tem que ser como é que a gente vai podendo ter outras formas de vida e vão podendo questionar essas coisas. Isso não é fácil, porque, né, essa noção da unidade da consciência, ela sustenta toda a história do liberalismo do mundo. Se você tirar a base fulcral de que há uma consciência única, livre, que decide na hora de casar, na hora de comprar, na hora de vender, na hora de fazer, se você desmonta isso, você desmonta todo o liberalismo do mundo. Não é fácil isso aqui, não. Isso aqui não vai cair assim do dia para a noite, viu?
A Vilma Moraes, ela comentou aqui que o que era VUCA agora virou BANI, que é frágil, ansioso, não linear e incerto. Assim, para mim, né, minha visão, tá bom, né? Mais uma sopa de letrinhas aí, mais uma definições, então tá. Então lá na Idade Média o mundo não era frágil, não era ansioso, não era não linear e não era incerto, né? Agora é coisa de 2023. Se o mercado ele é tão bacana em criar letras, frases, efeitos, mas no meio disso tudo a gente tem alma, tem psique, das pessoas que estão sofrendo, né? Independentemente da sigla que você coloque para ela e tal. Então, acho que nesse sentido, a psicologia junguiana ela é muito rica, porque ela traz para a gente uma possibilidade de entendimento de um outro lugar, né, das dinâmicas humanas. E assim, tem uma questão, né, dessa coisa da psicologia baseada em evidência também, que agora tem também uma conversa sobre isso e tal, e às vezes eu vejo algumas pessoas que estão mais no início da carreira no mundo junguiano, que se preocupam, nossa, será que não vão mais procurar a psicologia junguiana, análise para tratamento, porque todo mundo está recomendando agora a terapia baseada em evidência. E assim, primeiro eu vou falar do ponto de vista dos analisandos, dos nossos clientes. A maioria deles só está procurando um bom profissional, né? Ele não está procurando se é baseado em evidência, se não é baseado, não sei o quê. Ele procura um bom profissional, independentemente de qual que é a formação desse profissional. Acho que é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que eu acho que o pensamento junguiano ele tem mais força do que simplesmente ser desconstruído, porque tem outras forças dizendo que aquilo que é baseado em evidência tem maior relevância. Então, assim, na verdade, a coisa vai, né? E tem mais, assim, né? A psicologia junguiana, eu sei que alguns tentam detratá-la porque ela não tem evidência, mas a verdade não é bem assim, né? O Jung foi um grande empirista e tudo que ele traz pra gente tá baseado em observações clínicas. E quando a gente tá no consultório, trabalhando, atendendo, fica evidente, né? Então, ou seja, é uma evidência daquilo que ele fala. Então, olhar para as pessoas a partir simplesmente dos diagnósticos que elas trazem, para mim é apequenar a alma, reduzir o fenômeno e principalmente não olhar simbolicamente para esses sintomas, que podem revelar algo muito mais interessante do que simplesmente a categorização psicopatológica que a pessoa supõe ter e que, sabendo disso, ela supõe ter mais conhecimento de si só porque agora ela tem uma doença para chamar de sua.
É interessante, né?
Acho que valeria a pena conversar um pouco. O que a gente chama de evidência? Evidência é o que o Jung se diz fenomenólogo até o fim da vida. E o que é um fenômeno? Fenômeno, do ponto de vista kantiano, é o que aparece cognoscível para a razão. Mas o Jung se diz fenomenólogo e ele inverte a noção de fenômeno. Por quê? O que é cognoscível não é apenas aquilo que se submete às categorias da razão. O que é cognoscível também é aquilo que atrapalha o que a consciência e a razão pensam que conhecem. Há uma maneira de conhecer que é errar ao pensar que conhece. Quando você conhece, quando você acha que conhece, você elimina o mistério desconhecido e os infinitos outros sentidos daquelas coisas. Portanto, quando você conhece, você desconhece. Mas quando você não conhece, aí você se abre. O Jung inverte. Né? Os complexos inconscientes, eles tinham a evidência de atrapalhar a evidência empírica. E, na isso, fazia com que eles tivessem características de realidade, porque eles produziam efeito, embora não pudessem ser vistos, palpados, mensurados, mas os efeitos podiam ser vistos, palpados e mensurados. O que não queria dizer que isso era o complexo, porque não temos acesso ao inconsciente. Então, esta noção toda, ela precisa ser aprofundada. Não é que a psicologia junguiana não trabalhe com evidências, mas não quer dizer que a fenomenologia junguiana é uma fenomenologia kantiana pura. Ele vai do Kant e inverte um tanto a história. Né? Ele vai para uma coisa que vai tentando descobrir no que parece errado o caminho. Pega lá o exemplo do Bunny ali. Frágil. Frágil é sintoma? O que eu preciso? Ter frágil na vida. Conversar com o frágil na vida. A hora que o frágil não for ameaça e ele não despertar estresse, na hora que o frágil não liberar adrenalina, cortisol, não puser todo o sistema, ele vai deixar de ser sintoma. Não linear. Mas quem disse que só tem que ter linearidade? Incerto. Quem disse que só tem que ter certo? Nós precisamos tanto do certo quanto do incerto. São esses polos antinômicos que regulam a progressão da energia psíquica. Então, a descrição sintomática é excelente para a gente fazer a inversão do que aquilo que está parecendo tão certo. Não é nada tão certo, não.
É interessante, né? Porque a gente volta para essa ilusão, né, da consciência, do pequeno ego, querer ter controle, né? E é por isso que surge tanto descontrole. Todo esse descontrole que está vindo em todas as áreas é sinal do excesso de fantasia de controle, porque só descontrola aquilo que está controlado. A palavra controle significa controlar da natureza. Uma terapia baseada em evidência, a palavra evidência é aquilo que não dá margem de dúvida, né? Evidência é aquilo que não dá margem para dúvida. E é gozado, porque o indivíduo enche o peito egoicamente e fala: eu sou um terapeuta baseado em evidência, porque ele acha que com isso ele vai ficar um indivíduo evidente. Porque outra palavra ligada à evidência é quando o indivíduo ganha likes, né? Ele fica evidente, ele fica, né? Então, famoso. Então, ele trabalha na terapia baseada em evidência porque ele quer ficar evidente. Mas, no fundo, no fundo, a gente não perdeu ainda as nossas origens primitivas. Os nossos primitivos não tinham a ilusão do ego. Eles sabiam que os pensamentos, as ideias, não eram deles. Primeiro. E, por mais que a gente fale em terapia baseada em evidência, as pessoas querem um pouco de vidência. Ou seja, de uma ajuda que não é tão evidente, que é vidente, porque o indivíduo quer entrar em contato com o mundo da mística, do desconhecido, da intuição, das possibilidades. E não da absoluta certeza, porque se tem absoluta certeza, definiu, acabou.
E a gente sabe o que define um delírio, né?
Isso.
Delírio é uma certeza plena, irrefutável. A certeza plena está muito mais próxima da doença do que da saúde.
Então, ela tira...
Na consciência querer evidência, desde que ela possa ter incerteza, mistério, enigma, é justamente a incerteza e o mistério que vão regular a evidência. E a evidência vai regular o outro.
Então, você precisa de uma terapia baseada em evidência e vidência, né? Ou seja, que dá margem para o intuitivo, que dá margem para o desconhecido, que dá margem para a mística, né? O mistério. Fala, Rafael!
Não, e é muito comum isso, cara, porque as pessoas elas procuram análise assim, querendo de fato uma resposta taxativa. Olha, mas como eu faço para saber se essa ansiedade que eu estou sentindo é uma coisa boa ou, na verdade, é um sinal de alerta do inconsciente? Ou seja, eles querem que o terapeuta tenha uma vidência diante do sintoma que eles estão dizendo. E assim, e na verdade, a gente não sabe. É sempre um viraceira, uma exploração. Bora, como diz o Ajax, bora atravessar isso. O que, que eu posso fazer com isso? Como que eu posso entender essa dinâmica, esse fenômeno? Porque é isso, ser ansioso... Né, em si, né, de maneira distanciada, é natural, todo mundo vai ter algum nível de ansiedade. A questão é quando unilateraliza e isso se transforma numa patologia, que aí você não deixa a ansiedade participar criativamente dessa consciência. Fica inconsciente, né, identificado com a ansiedade. Aí não tem jeito, né, porque outras coisas não participam. Agora, diante de uma situação de ameaça, se eu não tiver uma dose de ansiedade, eu fico ali refém daquela ameaça, né? E eu preciso reagir diante dessa ameaça. Então, esse jogo, né, essa grande harmonização entre os conteúdos interiores e exteriores, é que é a chave, né? Só que essa harmonização é uma dinâmica de vida, não tem data e hora para acabar, e a gente vai vivendo e vai lidando com isso, né? É fácil, então, né?
Então, a nossa sociedade está desacralizada. É, a Ana Paula Mello, tá, escreveu um monte aqui, eu não consegui acompanhar, mas no finalzinho aqui é interessante, né? E ela está falando um pouco, né, sobre... Ela fala da oração da serenidade, né? Eu acho que o mais importante dessa oração é você saber distinguir, né, o que é que você pode mudar e o que é que você não pode mudar. E ter consciência disso. Mas, no fundo, eu acho que tem uma palavra que o Jung usa muitas vezes na obra dele, chamada pistis, que é mais do que fé. É essa entrega, né, para a vida, entendendo que a vida ou o self tem uma sabedoria infinitamente maior do que o pequeno ego. É dar margem para o self se expressar. É poder dormir com o confronto, com o paradoxo, com a antítese, com a dúvida, para poder permitir que o terceiro elemento, que não é dado, mas ele emerge, que a função transcendente aconteça. Na hora que eu fico colocando tudo em categoria, deixando tudo amarrado, colocando tudo em... Eu tiro a possibilidade do terceiro elemento criativo, da função transcendente. Então, eu amputo a genialidade que a própria alma pode te trazer como transformação, que, de repente, surpreende todo mundo. A gente está perdendo a conexão com a surpresa, com espanto, como dizia lá, né? A gente perdeu a noção, eu não posso me espantar com nada. Tem que ter esse controle e certeza de tudo. Aí eu adoeço mesmo, né?
E a vida nos espanta, a vida trai, a vida não obedece, a vida não segue os caminhos que a consciência quer. Agora, de novo, eu posso pensar aqui numa consciência unificada, e eu posso pensar que a consciência pode ser dominada por diversos padrões e complexos diferentes. Claro que todo padrão ou todo complexo que domine vai ter a sua ameaça. Uma vez o complexo dominante se sentindo ameaçado, vai liberar adrenalina, cortisol, vai dar toda a sequência. Porque o que a gente chama de ansiedade é um mecanismo de defesa em relação à ameaça futura. Quem está avaliando aquilo como ameaça? Qual é o complexo que avalia? Por acaso o complexo materno vive como ameaça as mesmas coisas que o complexo paterno vive como ameaça? Cada um dos complexos vai vivenciar e vai experimentar ameaças diferentes. E cada complexo vai desencadear um processo de defesa. Então, o que a gente vê aqui como resposta descrita como ansiedade pode ser uma variedade enorme de cenários. Porque o que está sendo descrito na narrativa neurofisiológica da ansiedade é que alguém, um sujeito, foi dominado por um padrão. Este padrão avaliou a situação como ameaçadora. Avaliou conscientemente e, às vezes, não conscientemente. Porque esses padrões eles podem se repetir tanto que eles funcionam automáticos. Então, a avaliação ameaçadora pode acontecer por um complexo mesmo que não tenha dominado a consciência. E aí, toda a sequência explicativa de que vai liberar cortisol, suprarrenal, prarará, ela vai funcionar para esse, para o outro, para o outro. E é claro que tudo que inibir essa sequência, seja remédio, seja medicação, seja fazer meditação, tudo que inibir a sequência vai dar uma sensação de alívio. Mas não vai fazer conversar com o dragão. Não vai fazer conversar com a sombra. Isso é fundamental. O analista tem que poder mergulhar nisso junto. Mas para isso, se o analista não tomou distância destes valores, se ele está dominado pela mesma epidemia psíquica, ele não vai conseguir, porque ele vai entrar junto.
Reproduzir o padrão.
Acabar com o sintoma.
E só para a gente já estar indo para o desfecho, né, porque já passou aqui uma hora, mas lembrando, né, ou seja, no início de tudo eu trouxe aquele monte de frases, das palavras, e falei que, no fundo, tudo começa de uma categoria primeira, que depois foi ganhando novos subcategorias, mas no fundo é essa palavrinha que o Ajax trouxe agora, chamada ansiedade. Né? O que nós temos é uma ansiedade que aumenta de proporções muito grande e que vai provocando todos esses nomes, né? Que estão sendo dados aí. E eu sempre gosto de dizer que ânsia é desejo. Desejo de você adquirir algo que muitas vezes você nem sabe o que é, ou desejo de se livrar de algo que também pode ser que você não saiba o que é. Mas eu anseio me livrar ou eu anseio ter. E como eu nem sei de fato o que eu estou ansiando, a vida está infeliz, e aí eu vou projetando no trabalho, na relação, no cotidiano, essa ansiedade ela vai virando esses nomes todos. Pânico, burnout, estresse, transtorno de ansiedade generalizada, síndrome da compaixão, fadiga da compaixão, e vai embora. Assim, mas é tudo projeção dessa ansiedade. E a ansiedade que tem por trás o quê? A falta do autoconhecimento, a falta de entrar em contato com esse dragão, com esse mundo interior, com o espírito das profundezas, porque o indivíduo está só voltado com o espírito da época. Né? E a incapacidade de lidar com a tensão oppositorum para deixar o transcendente surgir, para deixar com que o self traga o criativo. Né? O criativo não vem da racionalidade, não é?
Eu gosto muito de uma frase que é bem ajaxana. Porque, na verdade, ele usa para diversas coisas, mas acho que sempre cabe, que é assim, né? O DSM, DSM-5, CID-11, etc, etc, cabe na vida. Mas a vida não cabe no DSM, no CID, etc e tal, né? Então, acho que essa é uma boa forma da gente pensar sobre esses critérios diagnósticos e esse mistério que é a alma humana. E que nós, analistas, né, temos a ousadia de tentar conversar com esse mistério, porque também não é fácil, né? A gente também tem um desafio grande, né, de lidar com tudo isso, sem ir lutando contra essa visão hegemônica de categorização, de redução e de, enfim, classificação humana, né, em coisas. Acho que é interessante pensar isso também.
A vida cabe só na vida.
E já é muita coisa, né?
E a gente nem sabe direito o que é a vida. Onde começa, onde termina e para que ela existe.
O Jung fala, né? O self é o existente não existindo.
É isso aí. Um
paradoxo. Eu acho que eu gostaria de terminar com uma citação que o Jung faz lá nos textos do Seminário do Zaratustra, que ele fala que o self é o melhor amigo e o pior inimigo. Aonde que eu acho que é bem interessante nesse sentido.
É aquilo que no Jó, né? O Jó percebe que ele tem que pedir para Javé proteger ele do Javé. Eu só posso pedir para o Senhor me proteger do Senhor, né? Porque, no fundo, eu estou entregue nessa realidade.
Seminário, o Jung fala assim: o self não é aparentemente o inimigo, ele é realmente o inimigo e é naturalmente seu oposto. Não é apenas nosso melhor amigo, mas é também nosso pior inimigo, porque ele não vê como se não fosse consciente das condições do tempo e do espaço. Precisamos dizer ao self: não seja cego, pelo amor de Deus, seja razoável. Eu farei o possível para lhe encontrar um lugar neste mundo, mas você não conhece as condições. Você não sabe o que significa o serviço militar, nem o que são os impostos, a reputação. Não tem ideia do que é a vida no tempo e no espaço. Então, se você quer que eu faça algo para você, se quiser que eu o ajude a se manifestar, você precisa ser razoável, esperar. Você não pode atormentar-me. Se me matar, onde ficarão os seus pés? É isto que eu, o ego, sou, o self. Eu vou ter que olhar para a totalidade, para a integralidade, para o mistério, para realizar. Mas eu não vou realizar, não vou virar Deus, não. Não. Vai continuar sendo humano, mortal, limitado, e vai realizar a singularidade da vida, que é os propósitos. O propósito é uma realização singular, não é a realização do universal. Senão, viramos todos Deus. E aí o peso dessa história aqui, né? Então, vamos com calma, tá? Vamos ter que ouvir as pessoas e vamos ter que ouvir. Vamos ter que ter muitas categorias e vamos ter que atravessar todas elas. Cada vez que vem um sintoma, é uma oportunidade. Vamos atravessar. Todas as
é o oráculo que abre. É isso aí. Bom, é isso aí, gente. Olha, tem muita coisa para se falar. Eu acho que daria para a gente ficar horas aqui conversando, né? Mas é isso aí. Eu só quero lembrar que agora, em agosto, começam turmas novas de arte e terapia presencial Rio, Brasília, São Paulo. Turma nova de psicossomática presencial em São Paulo e uma EAD, e as turmas novas de psicologia junguiana presencial, Brasília, Rio, São Paulo, e uma virtual também, uma EAD. Tem os congressos, tem o nosso livro de fundamentos. É muito complexa a vida e a obra
junguiana. Tem o curso de psicopatologia.
Tem um curso de psicopatologia para os alunos do IGEP do Ajax, e tem mais um curso de contos de fada da Cris que vai sair, tem um de desenho do William, tem várias coisas acontecendo lá no site do IGEP, tem que entrar para ver todas as novidades, os artigos, os trabalhos, as monografias, né? É muita coisa. Eu acho que a gente está num momento bem rico mesmo de mobilizar e de passar esse campo junguiano para o maior número possível de pessoas. Eu só tenho a agradecer. Ajax, obrigado, Rafa.
Obrigado a vocês por terem participado aqui, para a gente ter trocado. É muito bom mesmo.
Valeu. Muito legal, gente. Obrigado. Boa jornada para todos vocês.